Essa semana estava orando e pedindo a Deus que me desse uma palavra para esse tempo, né, que a gente está vivendo, de tantas mudanças, tantas transições. E Deus foi colocando no meu coração algumas imagens de alguns personagens da Bíblia que tiveram que enfrentar tempos assim. E eu queria compartilhar com vocês o que eu aprendi meditando na palavra de Deus. Há uma dificuldade, né, que nós temos para nos relacionarmos com o novo. De um certo sentido, o novo nos excita, nos motiva, mas ao mesmo tempo ele nos amedronta. E é por isso que quando temos que enfrentar, por exemplo, um novo emprego, um novo lugar, um novo desafio, um novo tempo em qualquer sentido, essa mistura de sentimentos se revelam dentro de nós, excitação e medo, as duas coisas andam juntas aí. Mas quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, à medida que o tempo vai passando e nós nos sentimos um pouco mais seguros e de uma maneira mais consolidada na vida, o novo passa a gerar mais medo do que excitação. E aí, como é que vai ser? Que afinal de contas está tudo mais ou menos organizado. Está muito alto aqui, se puder abaixar aqui no meu retorno. Nós estamos vivendo um momento novo aqui diante da igreja, não é? De sucessão pastoral. E Deus é bom e na sua misericórdia, 9 anos atrás, começou a falar comigo sobre isso, marcou data para mim. E eu falo assim, como Deus é sábio, porque Ele sabe que eu sou humano e eu não ia largar rapadura de jeito nenhum, né? Porque eu amo o que eu faço, amo essa igreja, amo esse trabalho, mas Deus há 9 anos atrás começou a trabalhar no meu coração, porque Ele tinha uma nova proposta para a igreja, para mim, para todos nós. E quando a gente está vivendo esse tempo, né, o novo gera um sentimento estranho dentro da gente. Eu não sei o que representa para você o novo, mas eu queria olhar à luz da palavra de Deus alguns conselhos que podem nos ajudar a enfrentar o novo que acontece na vida de todos nós, de alguma maneira. Primeiro exemplo da palavra de Deus que eu queria compartilhar com você se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 4, e começa com Moisés. A palavra de Deus diz assim: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia, pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha e por que a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. É interessante perceber que, de certa maneira, o novo nos atrai. E foi isso que aconteceu com Moisés. Deixa eu explicar um pouquinho como é que funcionava pastorear ovelhas naquele tempo. Não se fazia piquetes no pasto. Na verdade, não tinha um pasto fechado. O pastor de ovelhas procurava nos campos, nos lugares onde havia pasto. E ele conduzia o rebanho até lá. E então Moisés levou o rebanho num lugar que havia pasto. E qual era o trabalho do pastor? Ficar sentado, procurava uma sombra lá e tal, ficava sentado esperando a ovelha comer. Quando chegava no final do dia, levava de novo as ovelhas para lá. E ele passava o dia fazendo isso. E provavelmente aconteceu algo extraordinário. Ele começou a ver pegar fogo num arbusto. Só que esse arbusto deveria ser pequenino, e o fogo, não é, quando pega em arbusto seco, logo ele se consome, o arbusto se consome. Aqueles galinhos finos, não é, são consumidos pelo fogo. E provavelmente Moisés ficou olhando para aquilo e dizendo: mas não acaba esse fogo? Esse arbusto não se consome? O que é que está acontecendo aí? E ele então se levanta para ver, porque Deus tinha uma mensagem para Moisés. A mensagem tinha a ver com a vida de Moisés, mas ele não estava entendendo naquela hora, como às vezes a gente não entende quando Deus fala conosco. Ele, Moisés, tinha sido consumido pela indignação de ver os maus tratos na vida do seu povo que era escravo. E consumido pela indignação, ele matou um homem, teve que fugir, e 40 anos ele ficou pastoreando as ovelhas do seu sogro. Aquele que era príncipe lá no Egito se torna agora um exilado, não é? Naquela terra, consumido pela sua ira, pela sua indignação. E de repente Deus diz assim: eu quero fazer algo novo na tua vida, onde eu vou fazer arder a minha glória em você, e você não vai se consumir como foi consumido pela indignação, e vou mandar você de volta para o Egito, agora para completar uma obra que você começou errado, para fazer algo melhor do que você poderia imaginar. E é interessante que Moisés ficou curioso para ver aquilo que estava acontecendo. E nós somos curiosos por natureza e adoramos fazer as nossas descobertas das realidades novas. Porém, nem sempre nós estamos dispostos a nos comprometer com aquilo que descobrimos, e muito menos ainda pagar os preços que nos são exigidos por sermos aqueles que vão inaugurar um novo tempo. E foi justamente por isso que Moisés, quando ouviu o chamado de Deus, e a gente vai lendo o texto no restante do capítulo, vai haver esse diálogo de Deus com Moisés e esse chamado, e Moisés vai entrar em pânico. Ele vai dizer: não, Senhor, não quero, não é comigo, eu fico feliz que o Senhor vai tirar o povo de lá, mas não sou eu, encontra outro, não tem nada a ver comigo. Moisés foi atraído pela glória, mas não estava disposto a pagar os preços de viver debaixo da glória de Deus. Ele estava disposto a continuar adorando a Deus contemplativamente, mas não a fazer as entregas da descoberta da fé, e por isso ele tremeu e temeu. Muitos de nós tememos quando as exigências que o novo faz chegam para nós, porque o novo sempre pedirá de nós superação e crescimento. E essa é a primeira lição que eu queria deixar. Se você vai adentrar um novo tempo, você vai ter que pagar um preço, você vai ter que crescer, você vai ter que se superar, porque não tem como adentrar a bênção do novo tempo sem crescimento e sem superação. Se a gente não entender isso, que superação e crescimento tem preço, e que algumas vezes geram dores na nossa vida, a gente vai parar diante dos desafios. E tem sido esse o temor e esta falta de ousadia que muitas vezes tem nos impedido de realizar o projeto de Deus e construir o novo que o projeto de Deus tem para nós. Eu tenho que confessar para você que quando Deus falou comigo há 9 anos atrás, eu fui trabalhando no meu coração que chegaria esse momento. À medida que esse momento foi chegando, o primeiro a temer fui eu. É verdade, porque há uma certa segurança no status quo. Mas estou bem, já desbravei, já fiz, já aconteceu, tem uma boa equipe, aleluia, louvado seja Deus, é só ser um bom maestro e tocar para frente. Mas aí Deus nos chama, sempre que nos chama para algo novo, a viver a insegurança do caminhar pela fé, e não dá para a gente viver qualquer novo desafio de Deus, se a gente não tiver a coragem de caminhar pela fé. E essa é a grande luta, e esse é o grande questionamento de Moisés em todo esse texto do capítulo 3 de Êxodo. E chega uma hora que Deus tem que confrontar Moisés e vai dizer para ele assim: Moisés, escuta aqui, eu vou te dar um segredo para você vencer o seu medo. E o segredo está no versículo 12 do nosso texto, que diz assim: e Deus respondeu: estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. E a resposta para vencer o medo é o Senhor dizendo: eu estarei contigo. Não tem outro jeito. Ou eu creio que Deus está nesse negócio, que Ele está falando, que Ele está tocando o nosso coração, que Ele está nos direcionando para o novo que Ele tem para a nossa vida. E sim, se eu ouço essa voz, eu abraço e creio, Ele vai estar comigo. E o interessante é que Deus propõe um sinal para Moisés. E eu acho tremendo, porque geralmente quando eu peço sinais para Deus, eu peço antes, eu digo assim: Senhor, eu preciso de um sinal, o Senhor tem que me revelar a Tua palavra, a Tua vontade, então me dá um sinal para tomar a minha decisão aqui. Né? Mas a proposta de Deus para Moisés foi diferente: vai, faz o que eu estou mandando, e o sinal que eu te dou é que eu vou te encontrar de novo aqui quando você tirar o povo do Egito. Falei: o senhor podia fazer diferente, né? Não, mas ele mandou: ó, o sinal é aqui, ó, você vai vir aqui, você vai ter que andar pela fé para voltar aqui. E na vida da gente há momentos que Deus nos dá sinais antes. Sinais são apenas direções, mas há momentos que Ele diz: já falei com você, vai para frente, e quando você chegar aqui, eu vou revelar a minha glória de novo na sua vida. Superar-se é crer que Deus pode fazer mais do que o potencial previsível. Ah, você já sabe o que você pode fazer, mas o Senhor diz assim: vai fazer mais. E eu fico animado porque a Bíblia diz lá em Hebreus 12 que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, que foram todos esses crentes da igreja, né, de todas as épocas, que celebram conosco e dizem: vai, 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 porque eles também tiveram que passar por isso, e eles são a nossa motivação. Eu fiz um treinamento anos atrás, e nesse treinamento a gente tinha que sair correndo, saltar com uma caneta na mão e pular o mais alto que a gente podia e colocar um traço numa cartolina colocada bem no alto. E todos nós fizemos isso. Corremos, saltamos o melhor que podíamos. E depois então o treinador disse assim: agora nós vamos torcer, e todo mundo vai gritar, e vai dizer: vai, 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 dizer seu nome e tal, e daí todos nós ultrapassamos a nossa marca em 20%, pelo menos. E eu fico pensando na sabedoria de Deus, quando coloca nas escrituras sagradas, na história da igreja, pessoas, homens, mulheres, gente que vive do nosso lado, que diz assim: eu já passei por isso, eu já atravessei esse tempo do medo e da descoberta, e eles estão dizendo: vai, vai, porque o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Crescimento é deixar Deus me levar por caminhos que eu nunca trilhei. E sabe, eu preciso desse caminho que eu nunca trilhei grudado em Jesus, porque Ele não dá um mapa para a gente. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e você precisamos desse tipo de superação e crescimento que transcende a capacidade e que é conduzida e mediada pelo maior de todos os mentores da vida, o nosso tremendo e poderoso Senhor da Glória, Jesus Cristo. Por isso, Deus nos chama, como Ele chamou os espias para olharem a terra, mas Ele espera que sejamos como aqueles dois que voltaram e que apesar de verem os gigantes e as muralhas de pedra, antes deles viram aquele que dizia: eu estou contigo, eu estou contigo. Porque se você só olhar muralhas e gigantes, você já perdeu a batalha. A pergunta que eu tenho para você, entre as várias de hoje, é: que tipo de pessoa você vai ser? Porque as portas não estão fechadas diante das poderosas mãos de Deus. Então não fique aí entrincheirado, marche pela fé, marche na direção dos novos desafios, conquiste-os pela fé no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero estar entre aqueles que escreverão a nova história do poder do Espírito Santo de Deus nessa terra. E você? Eu quero estar lá, mas eu vou ter que entrar por novos desafios. Segundo personagem que eu queria dividir com você hoje é Abraão. Abraão teve que enfrentar um novo, e ele tinha 75 anos de idade quando Deus lhe fez uma promessa de que ele seria o pai de uma grande nação, e ele não tinha filhos e a sua esposa era estéril. Eu acho interessante porque Deus chamou Moisés aos 80 e Abraão aos 75, então tem lugar para você nessa história aí, tá? E Deus semeou no coração de um velho de 75 anos e de um velho de 80 um sonho, e lá para Abraão ele o enviou para uma terra que ele não conhecia. Gênesis 12, versículos de 1 a 4 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele, e tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Esse texto para mim é muito significativo, ainda mais nesses dias de hoje que a gente está começando essa votação, porque esse foi o texto que Deus usou para dizer que eu tinha que vir para Curitiba. E de repente eu olho agora na perspectiva inversa e digo: louvado seja Deus, porque cada uma das promessas se cumpriram. Ele fez comigo que nem fez com Moisés: ah, vou te encontrar depois lá, estou aqui. E é interessante que as sementes de esperança que são semeadas por Deus em nossos corações exigem de nós mais do que superação e crescimento. Elas pedem de nós uma fé incondicional. Para Abraão não adiantava racionalizar, arquitetar um plano estratégico ou outro qualquer recurso humano, porque ele não conhecia a terra, ele não conhecia a estrada, ele não conhecia o povo, ele não conhecia a língua, ele não sabia nem para onde estava indo. E mesmo que ele pudesse, eu acho que aos 75 anos de idade, todos os recursos humanos que ele já conhecia já tinham sido tentados e talvez não tenham dado certo. E então ele fez a maior descoberta da sua vida. O novo de Deus para nós só é conquistado por uma fé incondicional. Tem coisas novas de Deus para você, tem coisas tremendas de Deus para você, tem coisas maravilhosas de Deus para você, porém, você tem que aprender a crescer, você tem que aprender a se superar, e você tem que ter uma fé incondicional naquele que te conduz por esse caminho. Talvez uma das histórias de fé mais impressionantes para mim foi a história de um homem, de uma oração de um homem chamado George Miller. George Miller foi um dos homens de Deus, de fé, de oração, que fez um trabalho singular na história da humanidade, começando na Inglaterra. Até aquela época, todas as crianças abandonadas ou órfãs do mundo viviam em manicômio junto com os loucos, por incrível que pareça. E um dia, passando por uma desses manicômios, ele viu uma criança e os loucos atrás delas. E ele pensou: Senhor, está tudo errado, não pode ser assim, que futuro vai ter essa criança? E Deus falou para ele: eu te escolhi para cuidar dessas crianças. E ele falou: tá bom, eu aceito o desafio, mas eu quero fazer um trato contigo. Eu nunca vou pedir um tostão para sustentar essas crianças. O Senhor vai ter que mandar o dinheiro cair do céu. E durante toda a sua vida, mais de 2.000 órfãos foram sustentados por George Miller. E ele nunca pediu um tostão. Milagres aconteciam todos os dias para aquelas crianças serem sustentadas. Mas a história de fé, de oração de fé que me empolga com esse homem, é uma que ele está fazendo uma viagem para Nova York para pregar numa conferência. E ele começa a perceber que tem uma neblina muito densa e o navio diminui a sua velocidade. E ele fica pensando: nós não vamos chegar a tempo. E eu tenho um compromisso para começar a pregar em Nova York. E então ele procura o capitão do navio, um cristão. E Miller já era conhecido naquele tempo, o capitão logo o recebe. E ele diz: capitão, eu tenho uma conferência em Nova York, eu tenho que chegar a tempo, eu vi que o senhor reduziu a marcha. E ele disse: o senhor não está vendo o nevoeiro? Aqui é uma área perigosa, tem icebergs pelo caminho, nós não podemos andar sem segurança. E ele pergunta: o que é que precisa? Precisa que o nevoeiro passe. Ele falou: então nós podemos orar por isso. E o capitão deu um sorriso e disse assim: talvez o senhor possa orar. Ele falou: ok, nós vamos orar para o nevoeiro passar, porque eu nunca cheguei atrasado em nenhum lugar, não vou chegar agora, meu Deus vai dar um jeito. Ele falou: tá bom, então eu vou orar com o senhor. Ele falou: não, o senhor não vai orar comigo não, porque o senhor não acredita que Deus faça isso, deixa que eu oro sozinho, porque a sua oração atrapalha. E ele ora, aquele nevoeiro vai embora, e ele chega a tempo, e o capitão é impactado pela presença do Senhor. Eu acho tremendo, é que fé incondicional, que Deus vai ensinar para Abraão, é aquela que segue caminhos que não foram traçados em mapa, em que a gente vai crer no imponderável de Deus, onde a gente vai ser ensinado passo a passo, onde o caminho é o Senhor e não um mapa, não uma estratégia, não um projeto, mas a gente segura na mão de Deus. Por isso o novo não nos amedronta, porque o novo só é novo para mim, mas não é novo para aquele que me conduz, o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele, para ele não tem nada novo. O grande problema da fé incondicional é que eu e você deixamos de ter o controle. Você não tem controle nenhum, só o Senhor tem controle. Por isso o status quo é tão agradável, porque eu tenho controle. E o interessante é que quando a gente olha para a história de Abraão, a gente vai descobrir que toda vez que Abraão tentou reassumir o controle, e ele usou o bom senso da sua época, as melhores medidas do seu tempo, ele teve que voltar para o ponto onde ele tinha saído, recomeçar tudo de novo, porque esse não era o projeto de Deus. Quando veio uma fome, ele saiu da terra sem autorização do Senhor. Quando demorou para nascer o filho que ele tanto esperava, ele ouviu o conselho da sua esposa e dormiu com uma concubina para gerar um filho. Só veio confusão. Quando ele se sentiu ameaçado, em vez de confiar na graça de Deus, ele mentiu. E sempre que ele tentou buscar segurança no bom senso, ele deixou aquele que era a verdadeira segurança dele, o Deus Todo-Poderoso. E uma coisa interessante na história de Abraão, que toda vez que ele deixa de confiar, de andar por essa fé incondicional para voltar a segurar no bom senso, ele para de construir altares. Mas toda vez que ele volta, um novo altar é construído. E aqui tem uma lição tão linda. Não se vive fé incondicional sem um altar sendo construído todo dia, porque eu dependo de Deus para cada instante. Se o novo assusta, pare somente de seguir o bom senso e dê passos de fé incondicional. Porque a vida entra em compasso de espera enquanto não fazemos os compromissos com Deus de fé incondicional. E por fim, a última coisa que eu queria dizer, e tenha um pouquinho de paciência comigo hoje, só um segundo. Terceiro personagem é Eliseu, 2 Reis 6, versículos 15 a 17. E tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então o moço disse ao homem de Deus: ai meu senhor, que faremos? E respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Está aí o texto, não está? Você consegue ler junto comigo? Vamos ler juntos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Nossa, está ruim demais. Ponha o óculos agora para ler que fica melhor, tá? Vamos lá juntos então. Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que estão com eles. Verso 17 diz: e Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Que coisa linda essa história. Porque para enfrentarmos o novo, a gente não precisa apenas crescer, superar e ter uma fé incondicional, mas nós precisamos ter uma visão espiritual das realidades que nos cercam. O Senhor tem que abrir os nossos olhos. Quero lembrar para você os fatos. O rei da Síria estava muito bravo, pensando que tinha um espião no meio dos seus generais. E ele disse: ó, tem um espião aqui, vamos resolver. E aí os generais disseram assim: olha, não tem espião nenhum, tem um profeta chamado Eliseu. Tudo que o senhor conversa no seu quarto, Deus revela para ele, e ele conta para o rei de Israel. E por isso, quando a gente vai para a batalha, ele já está preparado. Então o rei disse assim: bom, se o problema é o profeta, vamos dar um jeito, vamos matar o profeta. E então ele manda o exército dele perseguir Eliseu. E um dia de manhã, a cidade de Eliseu está cercada pelo exército da Síria para matarem o homem de Deus. Esse era o projeto. E quando o empregado de Eliseu olha para aquilo e diz: meu senhor, nós estamos perdidos, tem um exército aqui. Ele diz: não fica preocupado, não tenha medo, tem muito mais do nosso lado que contra nós. E eu fico pensando: coitado daquele empregado. Disse: meu senhor está meio biruta agora, não entende nada, ele não viu o tamanho do exército que está lá fora. E eu acho que o coração daquele homem estava tão angustiado, que Eliseu então ora, fala: Senhor, abre os olhos do meu servo. E ele começa a ver carruagens de fogo que estão ao redor de Eliseu para protegê-lo. E sabe, carruagens de fogo aqui nesse texto tem um significado muito forte, porque Elias prometeu a Eliseu que ele receberia o que ele estava pedindo, porção dobrada do Espírito, se ele visse o momento em que seria arrebatado. Elias seria arrebatado. E na hora que ele viu Elias sendo arrebatado, sabe o que ele viu? Carruagens de fogo. Graças a Deus, quando um novo caminho, uma nova vida, um novo propósito nos é apresentado, o Senhor nos dá olhos espirituais para discernir as nossas realidades. Há alguns que só veem a batalha, a oposição, as dificuldades, as portas que tentam se fechar, as armadilhas, as intrigas, as artimanhas de Satanás. Mas quando essas coisas estão no foco, nós estamos sempre com medo. Mas quando o foco está nos anjos do Senhor que se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, há alegria e paz no nosso coração. Há anjos do Senhor acampados ao seu redor. Fala para você mesmo: tem anjos do Senhor acampados aqui na minha volta. Agora fala para quem está perto de você: ó, tem anjos do Senhor acampados aí na tua volta. Há coisas de Deus acontecendo. Na verdade, são sobre estas coisas que os profetas do bom senso focam o seu olhar, nos perigos, nos problemas, nas dificuldades. Mas nós somos chamados por Deus para sermos os profetas da esperança, os profetas da fé, os profetas do imponderável de Deus, do novo propósito de Deus para nós. Porque nós temos os nossos olhos focados no Deus que está fazendo coisas extraordinárias e não sobre o que homens, demônios ou instituições pretendam fazer. Por isso Eliseu orou: Senhor, tenha misericórdia do meu servo. Está morrendo de medo, ele está paralisado porque não pode ver o que o Senhor está fazendo. Senhor, deixa ele ver os anjos, os carros de fogo, o poder da sua glória. Mas é interessante, porque Deus fala isso de muitas maneiras. Ele diz para a gente: olha, tem anjos à sua volta, mas a Bíblia diz: tem riquezas aos seus pés. A Bíblia diz: há maravilhas e milagres de Deus todos os dias, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou se você acha que isso é muito extraordinário, então lembra de um versículo da Bíblia: se Deus é por nós. Uau, você não lembra então? Se Deus é por nós, você crê nisso? Crê? Você vê isso com os olhos da fé? Se este novo é o plano de Deus para você e para mim, então eu quero ver, eu quero crer, e eu quero estar entre aqueles que vão construir esse novo tempo do poder do Espírito nesses novos dias. Tem coisa boa de Deus acontecendo e vai continuar acontecendo. Nessa manhã eu queria terminar orando, como a gente sempre faz. Me perdoe, passei do tempo um pouquinho, mas eu preciso orar com você. Tem gente que chegou aqui morrendo de medo. Medo da vida, medo dos problemas, medo das lutas, medo dos desafios, medo do novo. E o Senhor te trouxe aqui para dizer: estou te tirando da tua zona de conforto para você aprender a andar comigo. Se você andar comigo, não precisa ter medo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E o novo faz parte do projeto, e ele nos desafia para isso. Então nessa manhã eu quero orar com pessoas aqui a quem o Senhor vai pedir para ir fazer algumas entregas. Às vezes a gente tem medo de entregar a segurança, às vezes a gente tem medo de entregar o controle, às vezes a gente tem medo de entregar a nossa vida para Jesus, às vezes a gente tem medo de que Deus faça alguma coisa que eu não goste. Mas a Bíblia diz que Deus sabe os planos que Ele tem para nós, planos de paz, de esperança e um futuro. Você não sabe o plano que você tem, se vai dar certo ou não, mas Deus já sabe. Então abraça. E hoje eu queria convidar você a fazer entregas e colocar a sua vida na mão do Senhor. e abraçar o novo que Deus tem para você e dizer: Senhor, vou deixar aqui o meu medo e vou me atracar na tua graça. Abre os meus olhos para eu ver os teus anjos, as carruagens de fogo, a mão poderosa do Senhor, porque eu vou marchar na direção do que o Senhor preparou para mim. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo te trouxe só para isso hoje, você sabe que é você, porque o Espírito testifica no nosso coração e ele fala. Eu falei que estou falando com você. Então, dá um passo novo de fé. Vem para cá, quero orar com você. Não deixa outra vez o medo te interromper. Vem para cá e vem e diz: Senhor, estou aqui, vou fazer as minhas entregas, vou colocar a minha vida, vou colocar os meus sentimentos, vou colocar os meus medos, vou colocar a minha segurança, vou colocar o meu coração, a minha esperança, o meu futuro, porque eu creio que o Senhor tem algo bom para a minha vida, e eu vou confiar na tua graça, eu vou confiar na tua graça. Se o Senhor está falando com você, venha. Tem que crescer, tem que se superar, tem que andar por uma fé incondicional, mas tem que ter os olhos abertos para enxergar tudo quanto Deus já está fazendo, as sinais de Deus que Ele já começou a fazer na tua vida. E você está olhando para as muralhas e o Senhor está dizendo: pô, eu já comecei a fazer. Está olhando para os gigantes e já comecei a fazer. Deixa o Senhor abrir os teus olhos hoje e te abençoar. Esse é o Deus da graça. Pode vir, em nome de Jesus. Venha. É um novo tempo de Deus para cada um de nós. É um novo tempo de Deus. Isso, passa por aqui. Pode passar na frente do surdo mesmo. Não está nem aí hoje. Deixa aí. Eles vão entender que é benção. Vem um pouquinho mais para cá. Vocês estão aqui na minha esquerda, que tem gente chegando aqui, descendo dessa galeria aqui. Isso, vem para cá. Isso, pode chegar. A gente vai orar. A gente vai buscar a face de Deus aqui. E o Senhor vai responder. Porque Ele é por nós. A primeira oração você tem que fazer, eu não posso fazer. O que é que você veio entregar na mão de Deus? O que é que está te amarrando? O que é que está te impedindo? O que é que está te obstruindo? Então coloca agora. Diz: Senhor, olha, tu tocaste o meu coração, é isso. Eu vim aqui entregar isso. Talvez você venha entregar você inteiro, com casco e tudo. Louvado seja Deus por isso. Porque a gente vai deixar Ele fazer o novo dEle na nossa vida. A gente vai viver esse novo de Deus na nossa vida. Isso. Vai orando, vai colocando isso diante do Senhor. Vai colocando. E clama: Senhor, me ajuda. E fala baixinho assim: eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas você está bem acompanhado. Todos esses homens que eu falei, que estão torcendo por você, também tiveram medo, mas eles foram vitoriosos, porque venceram o medo e caminharam por fé. Agora eu quero orar por você, tá bom? Deixa eu orar por você aqui. Querido Senhor, Tu és o Deus da nossa vida, da nossa história, do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Tu nos conheces melhor do que ninguém. E cada vez que surge algo novo, parece que é tão complicado. Mas eu te peço agora, Pai, escuta o clamor desses teus filhos. Cada um deles está trazendo algo ao teu altar. Está colocando diante de ti e está pedindo: Senhor, eu quero fazer essas entregas, porque eu quero sair daqui abraçado no teu projeto, no teu propósito, e quero ouvir a tua voz no meu coração dizendo: estou contigo, meu filho.
Eu quero ver com os meus olhos as carruagens de fogo, os anjos. Eu quero ver com os meus olhos os teus sinais, as tuas maravilhas. E eu vou caminhar na direção do teu propósito. E eu te peço agora, vem, ó Espírito Santo de Deus, e começa a trabalhar no coração desse teu povo. Eles não estão aqui por minha causa, nem por causa desse lugar. Eles estão aqui por causa do nome do glorioso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E tu és a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso presente e o nosso futuro. Então agora, Senhor, toma nas tuas mãos esses teus filhos e faz algo tremendo, tremendo, e que todos possam ver que o Senhor está com eles, que a tua glória está neles, que eles podem ser como a sarça, que brilham na tua glória, mas não se consomem. É aquilo que eu clamo e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.